Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Artley. Hoje, vou resumir e analisar o livro Coragem de Papel, de Nelson Motta. É um romance epistolar de forte base autobiográfica, construído a partir de cartas de amor reais escritas pelo autor entre 1964 e 1964 fértil e 1970 para Ana Luísa, uma namorada da juventude. Décadas depois, as cartas reaparecem organizadas e preservadas, oferecendo ao escritor a chance de revisitar com a distância do tempo a própria voz de jovem e o ambiente em que aquela paixão se desenrolou. O livro combina a leitura dessas cartas com contextualizar do autor, que ajudam o leitor a entender o Rio de Janeiro dos anos 1960 e sua efervescência cultural e política. Nesse percurso, surgem referências a artistas, escritores e cineastas que marcaram o período, compondo um painel de época sem transformar a narrativa em mera crônica histórica. O propósito central é mostrar como um amor juvenil pode servir de fio condutor para uma memória viva íntima, datada, e ao mesmo tempo, surpreendentemente atual nas emoses. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o romance epistolar como forma de memória e narrativa. A escolha do formato epistolar define a experiência de leitura, em vez de um narrador que reconstrói o passado com controle total. O livro expõe um eu jovem em tempo real, com impulsos, inseguranças, exageros e entusiasmos. As cartas preservam o ritmo de uma paixão em formaço, com seus avanços e recuos, e fazem o leitor perceber a diferença entre lembrar e reviver. Nesse sentido, o material documental não é usado apenas como curiosidade, mas como estrutura literária, a cronologia das mensagens cria uma linha narrativa orgânica na qual o cotidiano. As expectativas e os sentimentos se acumulam como camadas. As intervenções do Nelson Motta de hoje funcionam como um segundo plano de leitura, oferecendo contexto e distância crítica sem apagar a intensidade original. O resultado é um livro que explora a tensão entre a espontaneidade do registro e a consciência posterior de quem edita, comenta e se reconhece, às vezes com ternura, às vezes com estranhamento naquele personagem que também foi ele. Em segundo lugar, amor juvenil e a temporalidade do estado de apaixonamento. No centro de Coragem de Papel está a experiência do amor juvenil, apresentada não como idealizar ou abstrata, mas como um estado emocional totalizante, que reorganiza prioridades e dá sentido a cada detalhe do dia. O livro sugere que a força desse tipo de paixão não depende apenas do objeto amado, e sim da transformação interna que ela provoca quando alguém se apaixona. Também se descobre, inventa uma versão de si e testa limites de coragem, vulnerabilidade e desejo. Ao revisitar as cartas, o autor ilumina como certos sentimentos permanecem reconhecíveis mesmo após décadas, ainda que a vida tenha mudado completamente. Essa permanência não significa que tudo seja igual, mas que certas dinâmicas emocionais atravessam gerância à urgência, o medo de perder, a euforia de um encontro, a necessidade de resposta. Assim, o livro oferece uma reflexão sobre a passagem do tempo e sobre como o amor, ao mesmo tempo que é um acontecimento datado, pode soar atual por tocar uma dimensão humana recorrente. Em terceiro lugar, Rio de Janeiro dos anos 1960 como cenário cultural e afetivo. As cartas e as contextualizadas desenham um Rio de Janeiro dos anos 1960 vivido por dentro, não como cartão postal, mas como atmosfera, lugares, hábitos e conversas que ajudam a entender o clima de uma geração. A cidade aparece como espaço onde vida íntima e vida cultural se misturam e onde a formação de um jovem se dá em contato com música, literatura, cinema e jornalismo. O livro convoca um tempo de efervescência em que referências artísticas circulavam com intensidade e se tornavam parte da linguagem do cotidiano. Ao mencionar nomes importantes da cultura brasileira e internacional como presenças que gravitam ao redor da narrativa, a obra cria um painel que amplia o alcance das cartas. O romance não está isolado, ele acontece num ecossistema de ideias, eventos e influências. Esse recurso reforça que a memória amorosa também é memória de cidade e de época, pois sentimentos ganham cor, som e textura quando ancorados em ambientes culturais específicos. Em quarto lugar, contexto histórico e político como ruído e pano de fundo, embora o motor do livro seja afetivo. O período de Mini Sócio Citado a Mini Sócio Simbense carrega tenses sociais e políticas marcantes, e elas aparecem como o pano de fundo que atravessa a sensibilidade de quem escreve. Em vez de transformar a narrativa em ensaio histórico, Coranzi de Papel deixa o contexto emergir na medida em que ele contamina o cotidiano comentários. Inquietais e sinais de um mundo em mudança. Isso é importante porque mostra como a vida privada não existe em cápsula, sobretudo em tempos turbulentos. A correspondência revela um jovem atento ao que acontece ao redor, ainda que sua prioridade emocional seja a relação amorosa. Já as contextualizadas posteriores ajudam o leitor a localizar referências e a compreender o contraste entre a energia cultural do período e as pressões de uma conjuntura mais dura. O efeito literário e o de uma memória situada no romance se torna mais crível e mais amplo, pois a paixão é narrada dentro de um tempo histórico real, com suas ambiguidades e contradices. Por último, há Ediço das Cartas e o diálogo entre o autor de ontem e o de hoje. Um dos aspectos mais interessantes do livro é o encontro entre duas versões do mesmo escritor, o jovem que escreve cartas com urgência e o autor maduro que decide publicá-las, organizá-las e comentá-las. Esse processo cria um diálogo entre tempos, no qual o passado não é apenas relembrado, mas confrontado. O fato de as cartas terem sido guardadas por décadas e retornarem ao autor, como um arquivo pessoal, dá ao livro uma dimensão de achado e de reencontro, e levanta perguntas sobre o que se preserva, o que se perde e o que se transforma quando uma intimidade vira obra. Ao contextualizar, o autor não apenas explica o cenário, mas também espalha seu próprio gesto de leitura, ele interpreta o que escreveu, reconhece excessos, valoriza detalhes, identifica sinais de formação. Assim, a obra fala também sobre a escrita e autoconsciência, mostrando como documentos afetivos podem ganhar nova função ao serem relidos com o distanciamento do tempo e convertidos em narrativa compartilhável. Em conclusão, Corações de Papel é indicado para leitores que gostam de literatura de memória, romances epistolares e retratos culturais do Brasil urbano, especialmente do Rio de Janeiro dos anos ininassescente. Também interessa quem acompanha a trajetória de Nelson Motta e quer vê-lo em registro mais íntimo, sem o filtro de uma autobiografia tradicional. O ganho intelectual está em observar como um documento pessoal pode se tornar literatura ao ser organizado, contextualizado e colocado em diálogo com seu tempo histórico. O livro ajuda a compreender a relação entre vida privada e vida pública, mostrando como um romance juvenil pode carregar, ao redor, sinais de transformações culturais e políticas. O ganho humano está na identificação. A leitura das cartas lembra que a linguagem do apaixonamento, com sua intensidade e vulnerabilidade, atravessa décadas e continua reconhecível. Ele se destaca entre obras semelhantes por unir três camadas com equilíbrio material afetivo bruto das cartas, o olhar posterior do autor que contextualiza e edita, e o painel cultural do período, povoado por referências artísticas que surgem como parte natural do ambiente. O resultado é uma leitura envolvente, nostálgica e, ao mesmo tempo, esclarecedora sobre como o tempo trabalha a memória e o amor. Se você quiser apoiar Nelson Motta, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!